Gênero e Feminismo.
Já está aberto o período para os partidos realizarem convenções para a escolha de candidatos e candidatas e deliberarem sobre coligações nas eleições municipais de 2016. A data, iniciada ontem, prossegue até o dia 5 de agosto. A eleição vai ser no dia 2 de outubro, em primeiro turno, e no dia 30 de outubro, nos municípios onde houver segundo turno. Os eleitores vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros. De um total de 9.427 cargos eletivos disponíveis em Minas Gerais, apenas 1.019 cargos são ocupados por mulheres como titulares nas câmaras dos vereadores e nas prefeituras. Mas quais são as chances desse cenário mudar e as mulheres aumentarem a participação nas prefeituras e câmaras no pleito que, pela primeira vez, não vai poder contar com o financiamento privado de empresas? Quem responde a essa questão na coluna Gênero e Feminismo dessa quinta-feira é a coordenadora do NEPEM, o FMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, em conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. A gente vai conversar na coluna de hoje, já apontando lá para frente, né? Em outubro nós vamos ter as eleições municipais, que pela primeira vez não vão poder contar com financiamento privado. E qual que é a sua análise, professora Marlise Matos? Dessa vez, então, as mulheres poderiam disputar a participação política nesse cenário aí do nosso país de uma forma menos desigual?
Sim, na minha opinião, o financiamento privado de campanha, né, ele, ao ser, né, pela primeira vez na história nossa recente, democrática, agora, né, na próxima eleição de outubro, eliminada do processo eleitoral, a gente sim vai poder ter mais oportunidades aí, porque infelizmente a gente sabe que as mulheres têm muita dificuldade de angariar recursos de pessoas jurídicas, né? Não sei lá por que cargas d'água, mais ou menos, sei lá, a gente sabe que isso tem um efeito meio tomar lá da cá, né? Desse jogo de barganha da política brasileira, mas a verdade é que as mulheres vão disputar agora as eleições numa condição em que todo mundo vai poder contar com poucos recursos. Certamente as campanhas não vão ser aquelas que habitualmente a gente sabe, né, regadas aí por dinheiro do empresariado para depois vir cobrar a fatura, e certamente isso deve beneficiar em alguma medida, não acho que completamente, né, deve beneficiar aí as mulheres, né, porque elas sim, a gente já tem pesquisa revelando isso, que elas têm muita dificuldade de arrecadação de recursos de campanha. Então há uma possibilidade aí de uma janela de oportunidades aberta para as mulheres, né. Então, essas eleições são eleições proporcionais, municipais, né. Minas Gerais vai contar aí com 9.427 cargos eletivos disponíveis. E, infelizmente, né, como a gente tem também chamado atenção aqui, apenas 1.019 desses mais de 9 mil cargos é ocupado por mulheres como titulares, no caso, para as câmaras de vereadores e para as prefeituras, né, dos mais de 900 municípios que Minas Gerais conta, né. Então, a gente está aí numa situação muito ruim, mesmo diante do cenário que, em geral, também é muito ruim do país. Minas Gerais ocupa a quarta pior posição no país. Então, a gente não deve deixar essa peteca cair, né. A gente tem que insistir, né, nesse mote aqui. Esse é um dos motivos das nossas discussões e do nosso esforço de difundir essas informações, para que mais mulheres possam se sentir capacitadas para essa disputa, né? E esse curso tem essa pretensão também, né? Mas a situação de Minas Gerais, ela é uma situação ruim no geral, né? Poder local, a realidade vivida no cotidiano da própria cidade, das pessoas, né? A atuação das mulheres é muito mais próxima e aproximada e é muito mais facilitada quando ela está nesse espaço do poder local. É muito comum no mundo inteiro que mais mulheres se elejam nesse nível municipal, que a presença delas vá sendo mais rarefeita, diminuída nas esferas superiores aí, né? Nessa escala aí, indo para o Estado e depois para a União, né? Para o governo federal. Por que isso acontece, né, Soraya? Porque as mulheres têm um custo muito alto para essa participação até hoje, né? Elas têm que compatibilizar as múltiplas jornadas, as múltiplas agendas. Em geral, estão lá ainda tradicionalmente responsáveis pelo cuidado de filhos, cuidado da família, cuidar dos doentes, cuidar do marido. Então, esse exercício público e político no local da própria residência, na própria cidade, é quase um exercício mais próximo, né, e mais natural para essa mulher que tem muitas dificuldades de poder se deslocar, de fazer uma mudança muito diferente de local de moradia, de ter que abrir mão, às vezes, da convivência com os filhos que ainda estão em processo de escolarização. E esse é um outro ponto que eu acho que é importante salientar. Né? No mundo inteiro também as pesquisas revelam que a atuação das mulheres nos municípios, ela é uma atuação voltada de maneira muito estratégica para os dilemas e para as questões sociais principais que os municípios enfrentam. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Não é incomum, pelo contrário, as pesquisas no plano internacional, aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas, eu até desconheço muitas, que existam pesquisas sobre mulheres e a atuação e o comportamento político delas nas câmaras e nas prefeituras, mas nas pesquisas internacionais, as mulheres que estão nesses espaços, sejam como prefeitas, sejam como vereadoras, elas atuam muito fortemente em torno de questões que elas percebem como sendo centrais para mudar a realidade delas como mulheres. Então, tem uma luta muito importante por creche, por moradia de qualidade, por transporte coletivo, por saúde, por saneamento básico, que são questões hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, muito importantes para a gente pensar as transformações e as necessidades e as emergências que existem nos nossos municípios.
Menos de 11% nas mais de 9 mil vagas é pouco demais, né?
É muito pouco, Soraya. 11% não chega nem nos 30% da cota, que não é para as vagas propriamente, mas para as listas de candidaturas. E mesmo para preenchimento das listas, a gente continua tendo dificuldade de chegar nesse patamar dos 30% de candidaturas, né? Então fica aqui o nosso apelo, né? Mais uma vez esse convite para mais mulheres que elas ocupem esse espaço que lhes é de direito, que elas precisam estar ocupando, com certeza, para a gente botar aí um outro projeto de Brasil para funcionar.
Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya.
É isso mesmo, a coluna de gênero e feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente essa coluna ou alguma outra que você perdeu, basta acessar o nosso site www.fmg.br/rádio e clicar na seção Colunistas do Jornal. Música.